Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 30 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Waze, que anunciou que está começando a instalar beacons Bluetooth nos túneis lá de Nova York. Esses beacons vão servir para conseguir se conectar lá ao telefone do usuário e atualizar as informações do GPS, mesmo no caso em que a pessoa está com a internet fraca ou então está sem internet, né? Porque está dentro do túnel, acaba a internet mesmo. Aí, comentando essa novidade, o Waze explicou que por questões de privacidade, os beacons só vão mandar informação, ou seja, não vão puxar nada lá de dados do telefone dos usuários. E eles disseram também que mesmo no caso de quem não usa o Waze, né, usa um outro app lá para conseguir navegar pela cidade, ainda assim a informação vai ser atualizada, que é uma coisa bem bacana, né, exclusiva só do Waze. E enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem a Epic Games atualizou o Fortnite tanto pro Android quanto pro iOS e trouxe finalmente lá compatibilidade com controles, né? Controles Bluetooth. Aí, no caso do Fortnite pro iOS, essa compatibilidade chegou inclusive para controles que têm certificação da Apple, né? Aquela MFI, que é feita com os parâmetros da Apple, para conseguir funcionar direitinho lá no iOS. E enquanto isso, no Android, a coisa toda funciona com a maioria dos controles Bluetooth que tem hoje aí disponíveis no mercado. Aí, além disso, esse update também adicionou suporte à frequência de 60 Hz para telefones Android, né? Tipo o Galaxy Note 9, por exemplo, né? Que é compatível com isso. E por fim, esse update também corrigiu uma série de bugs que estava afetando tanto a versão do iOS quanto a versão do Android. Bom, e agora eu vou falar sobre os Correios, que lançaram um sistema de encaminhamento de encomendas chamado Compra Fora. Aí, como o nome indica, né, esse sistema deixa o pessoal comprar produtos nos Estados Unidos e mandar entregar no endereço de lá, e aí os Correios passam nesse endereço, pegam a encomenda e aí sim, né, mandam pra casa do usuário aqui no Brasil. Aí esse envio já tem o custo, né, embutido lá de toda a parte de movimentação lá fora, também o frete pro Brasil, entrega aqui no Brasil, tem a parte de imposto também de importação, só que tem um detalhe importante aqui. Se o seu produto chegar aqui no Brasil e a receita encrenca com ele, né? Achar que o imposto é maior já do que os Correios recolheram, tem um novo imposto aí, um imposto complementar que você tem que pagar para conseguir receber o seu produto. Aí, por fim, né? Uma coisa legal que dá para fazer também com esse compra fora é juntar pedidos diferentes, né? Então você espera chegar duas caixas lá no endereço para ir sim mandar de uma vez só aqui pro Brasil. E como sempre, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Brasil, agora foi a vez da Anatel homologar o Galaxy M10, Galaxy M20 e Galaxy M30. O M10 e o M20 tinham já sido denunciados pela Samsung, né? No começo aí dessa semana, mas o M30, pelo menos por enquanto, ainda não. E por conta disso, o mercado só sabe as especificações aí dos dois primeiros aparelhos, o terceiro tem só especulação. Então, o M10 tem, né, uma tela HD Plus de 6,2 polegadas, tem até 32 GB de espaço expansível e até 3 GB de RAM, tem câmeras de 13 e 5 megapixels atrás e outra de 5 megapixels na frente, ele vem com sistema também, né, de reconhecimento facial 2D lá na parte da frente e bateria de 3.400 mAh. Já o M20, né, tem uma tela Full HD Plus de 6,3 polegadas. Tem até 64 GB de espaço expansível, até 4 GB de RAM. Tem as mesmas câmeras traseiras do M10, só que a frontal tem 8 megapixels. Ele tem um leitor de impressão digital na parte de trás, né, além do leitor facial lá 2D na parte da frente, e tem bateria de 5.000 mAh. Esses dois aparelhos têm um corte em V, né, na parte da tela ali de cima para conseguir acomodar a câmera e o leitor facial. Os dois rodam Android Ori 8.1 com customização da Samsung e nenhum nem outro tem ainda previsão de lançamento ou preço aqui no Brasil. E aí, ainda sobre a Samsung, ela comprou uma startup de câmeras teleobjetivas chamada Core Photonics por aproximadamente lá 160 milhões de dólares. A Core Photonics virou notícia recentemente por ter feito um sistema de zoom, né, de 25 vezes, e antes disso tinha virado notícia já quando processou a Apple por conta do sistema de câmeras duplas lá do iPhone 7 Plus, né, que ela tinha patente, falou que a Apple roubou e estava processando a empresa. Aí, além disso, ela fornece hoje também peças para as câmeras lá dos telefones da Oppo, que é uma coisa que deve acabar, né, agora que ela pertence à Samsung. Bom, e agora a gente vai lá para a Europa, onde a Comissão do Continente pediu para as empresas de tecnologia e redes sociais aumentarem o combate ao espalhamento de notícias falsas web afora. A comissão comentou que o Google, Facebook, Twitter e Mozilla também mostraram progresso aí nesse combate nos últimos meses, mas ainda assim ela comentou que dá para as empresas aumentarem ainda mais esse passo aí para combater as notícias falsas, que é uma boa notícia, né? Tem que cutucar esse pessoal mesmo, né? Para ver se acontece alguma coisa. E já que eu citei o Facebook, deixa eu comentar que a Comissão Irlandesa de Privacidade questionou acionou a empresa sobre aquele plano, né, de juntar as estruturas do WhatsApp, do Instagram Direct e do Facebook Messenger. O que rola é que dia desses pintou a informação de que o Facebook está se preparando por enquanto, né, para possibilitar a comunicação entre usuários dessas três plataformas, em tornar a coisa toda uma coisa só que ainda assim com aplicativos separados, e isso acendeu o sinal de alerta de vários órgãos aí de privacidade pelo mundo e de pessoas com certo nível de pensamento crítico, né, em relação à rede lá do Zoom como um todo. Então, por conta disso, né, a comissão irlandesa pediu pro Facebook explicar melhor esse plano todo aí com urgência e avisou também que vai ficar no pé do Facebook durante todas as etapas aí do desenvolvimento até, enfim, o lançamento dessa integração entre os três aplicativos. Agora, ela comentou ainda, né, que só vai liberar a publicação se o Facebook mostrar que tá respeitando todas as leis, né, os artigos todos lá da GDPR. E aí, claro, né, perguntado sobre isso, o Facebook, como sempre, não quis se manifestar. E, por fim, sobre esse tipo de assunto, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou, né, que vai acusar o Huawei de vários crimes, incluindo fraude bancária, roubo de informações sigilosas e obstrução de justiça. O departamento comentou que a Huawei enganou os bancos americanos, né, para conseguir viabilizá-la uma venda de equipamentos para o Irã, e além disso, né, falaram também que a Huawei roubou dados e componentes também sigilosos da operadora T-Mobile sobre um robô lá de teste de celulares. No total, são 10 acusações que o Departamento de Justiça vai detalhar ainda, né, ao longo dos próximos dias, e algumas delas vão aumentar bastante a pressão sobre a Justiça do Canadá para extraditar a CFO da empresa, né, para os Estados Unidos para ser julgada em algum desses processos contra a Huawei. Bom, e agora o assunto é o Google, que segundo o site XDA Developer, está se preparando para dar suporte nativo a tipo um Face ID do Android na próxima versão do Android, né, que é o Android Q. Eles disseram que o código do Android Q tem referência já, né, o suporte aí do sensor de reconhecimento facial em 3D lá do rosto do usuário, o que é melhor que hoje, né, só tem suporte a 2D, que é um pouquinho menos seguro. Boa notícia para o pessoal do Android. E ainda sobre o Google, a empresa comentou que vai atualizar o aplicativo do Gmail tanto para o Android quanto para o iOS para adotar os conceitos lá do Material Design na interface fácil do aplicativo. Aí o Google comentou que essa versão nova aí do Gmail vai começar a aparecer para todo mundo nos próximos dias e no fim das contas vai ajudar também, né, a dar mais unidade visual aí entre o Gmail e o resto do pacote de aplicativos, né, incluindo a G Suite lá, que tá todo mundo usando já o Material Design. Aí esse novo layout do app do Gmail vai deixar a interface mais simplificada, né, mais limpinha, lá mais branca, melhor de navegar, e caso você queira ver como vai ficar a interface quando ela chegar para você, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela teve que desativar o FaceTime em grupo depois da descoberta de uma falha de privacidade que assustou muita gente aí de segunda para terça-feira. O que rola é que o pessoal conseguiu achar um jeito, né, de acessar o microfone até a câmera também da pessoa que tá do outro lado da linha antes mesmo dela atender a ligação lá do FaceTime em grupo, e por conta disso, a Apple teve que desligar a coisa toda direto lá do servidor dela para impedir a exploração desse bug, que por sinal é bem sério, né? Aí, comentando a coisa toda, a Apple disse que tá trabalhando já numa correção, né, vai liberar isso aí até o final dessa semana, mas o que ela não comentou, que o pessoal descobriu ontem, foi que ela foi alertada sobre essa falha na semana passada, mas não fez nada em relação a isso. Quem fez esse alerta foi uma usuária comum, né, que entrou em contato com o suporte da Apple para tentar avisar sobre esse problema, e aí ao invés de tomar uma atitude, né, o suporte falou para ela fazer uma conta de desenvolvedor, entrar em contato com a Apple por ali, porque aí sim, né, eles vão tomar uma atitude em relação a isso. E ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica bacana aqui para quem tem os fones AirPods e usa no Mac, né, que dá um trabalhão lá para configurar, tem que abrir o Bluetooth, é chato conseguir conectar o fone lá no computador. O que rola é que o programador Guilherme Rambo lançou um programa para Mac chamado AirBuddy e ele faz o pareamento com o Mac como se fosse lá no iOS, né? Então você abre a caixinha do AirPod perto do Mac e aparece um pop-up lá perguntando se você quer conectar, aí pronto, você clica e tá conectado. Aí além disso, né, o AirBuddy também tem um widget na central de controle que mostra o nível da bateria do computador, nível da bateria do fone, da caixinha também, quanto tempo vai levar ainda para acabar a bateria do computador com o seu uso atual, e caso você queira dar uma espiada aí na coisa toda para ver se quer comprar ou não, o link tá aqui na descrição. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela divulgou ontem no fim do dia o aguardado relatório fiscal do último trimestre aí, por conta daquela projeção corrigida, né, que ela fez lá de faturamento abaixo do esperado. Ela teve um faturamento de 84 bilhões de dólares, valor esse adiantado já por ela, né, quando ela corrigiu a previsão de faturamento para esse trimestre no começo desse ano. Agora, ainda assim, né, isso foi uma queda de 5% na comparação ano sobre ano, o que só não foi uma notícia pior, né, justamente que ela tinha falado já que isso acontecia aí preparou os investidores. Aí, como ela já tinha adiantado também, ela não vai mais falar por unidade vendida e dividido por cada categoria de produto, mas ela comentou que os iPhones faturaram 16% a menos, a parte de serviços cresceu 19%, a divisão de Macs faturou 9% a mais, iPads também cresceram 17%, e a divisão de wearables, acessórios e coisas também domésticas cresceu lá 33% na comparação ano sobre ano. Aí, no fim das contas, né, depois de todo esse suspense aí da divulgação dos resultados, as ações da Apple subiram, na verdade, né, uns 2% lá depois do fechamento do pregão da Nasdaq. E para fechar esse assunto, né, a Apple falou também que para esse próximo trimestre fiscal, que é o que a gente está agora, ela vai faturar de 55 a 59 bilhões de dólares, o que de novo vai ser uma queda aí na comparação ano sobre ano. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!